Abra sua Bíblia, por favor, no Apocalipse, no capítulo 22. Nós vamos ler os versos 6 a 21. Nós vamos ler as últimas palavras do livro, as últimas palavras da Bíblia, selando o cânon bíblico, batendo o carimbo de concluído, fechado. E nós vamos pensar nesta manhã sobre a nova ordem do Apocalipse. O que que o Apocalipse requer de nós como cristãos? Com estas são 28 mensagens que nós estudamos ou pregamos no livro. Caminhamos pelo Apocalipse, é um livro importante para você de tempos em tempos rever. Todas as mensagens estão no site da igreja, texto, vídeo, áudio, você pode ver cibgoiania.org, acesse, veja, estude, vai fazer muito bem para vocês. Eu soube que a Eucieli esteve no Peru, falando numa rádio no Peru, e ela me mandou uma mensagem de lá, dizendo que ela pegou uma das mensagens que eu preguei, Gálatas 2:20, traduziu para o espanhol, e eu até assisti um pedaço, ouvi um pedaço, ela pregando e lendo essa mensagem lá para aquela comunidade tão carente do Evangelho. Louvado seja o Senhor por isso. E a intenção nossa é essa. O que está no site está lá para você usar com seus amigos, ler com eles, compartilhar, repartir a palavra de Deus. Seria muito bom se você tirasse aí um almoço por semana, digamos, um encontro por semana com alguém e dissesse: olha, o pastor tem uma série, sei lá, em Apocalipse, eu queria ler com você esse material. Vamos encontrar uma vez por semana? E faça isso. Você vai ganhar pessoas para Jesus, você vai abençoar. Você não precisa de muito esforço. É apenas imprimir duas cópias, uma para você, uma para alguém, e ler com a pessoa. Faça isso, vai ser muito bom. Em agosto, Deus permitindo, a gente retoma, quando eu voltar, e nós vamos pela manhã continuar em Atos dos Apóstolos, pensando na nossa igreja como uma igreja multiplicadora. Vamos ter os momentos de multiplicação do pequeno grupo protótipo, vai ser bênção de Deus, estou aguardando isso. Receberemos o Congresso Multiplique em agosto, para nós reforçarmos os conceitos. E também à noite, eu vou iniciar nas noites o estudo no Evangelho de João. Nós vamos estudar João juntos, todo o material para os pequenos grupos, para os RDs ou relacionamentos discipuladores, para o culto infantil, para o pequeno grupo de crianças, tudo isso nós vamos produzir a partir do Evangelho de João. Então, grandes coisas. Eu saio de férias amanhã doido para voltar, porque de coração eu estou animado com o que eu sei Deus vai fazer na nossa igreja. Amém, meu povo? Então vamos lá, Apocalipse 22, a partir do verso 6. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. Quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim a fim de adorá-lo. Mas o anjo disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com um selo as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o sábio continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu santo trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro, se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro, e se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Gente, tendo estudado nas duas últimas mensagens o novo mundo do Apocalipse e a nova igreja do Apocalipse, ou seja, o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, nessa última exposição do livro, a gente volta a nossa atenção para a nova ordem do Apocalipse. O que o Apocalipse deixa para nós como recomendação para o tempo em que nós vamos viver até Jesus voltar para definitivamente estabelecer seu reino, trazendo a cidade santa, entregando-nos nossos corpos glorificados. Como que nós devemos viver? O que que João quer que a gente preste atenção, quais são as prioridades da igreja, quais são as prioridades dos crentes, cada um de nós? João está falando do céu. O céu, como já destacamos nas duas últimas mensagens, é de fundamental importância para nós vivermos da forma correta aqui e agora. Warren Wiersbe, comentando sobre o Apocalipse, esse trecho, ele diz assim, o céu é mais do que um destino, o céu é uma motivação. Saber que nós vamos morar na cidade celestial deve fazer a diferença em nossas vidas aqui e agora. A visão da cidade santa motivou os patriarcas enquanto eles caminhavam com Deus e serviam a Deus, está lá em Hebreus 11. Saber que Jesus voltaria, ou que eles voltariam para o Pai nos céus, também encorajou Jesus Cristo diante da cruz, Hebreus 12, 2. A certeza do céu não deve nos induzir à complacência ou descuido. A certeza do céu deve estimular-nos a cumprir os nossos deveres espirituais, fecha aspas. Por isso que nós estamos estudando o Apocalipse. Como que nós devemos cumprir os nossos deveres espirituais? Portanto, depois da visão do novo mundo e da nova igreja, que nova ordem das coisas o Apocalipse apresenta nessas palavras finais a nós, que estamos a caminho do céu, da nova Jerusalém, o que é que o Apocalipse requer de nós, os cidadãos do novo céu e da nova terra? Três coisas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a palavra de Deus. A revelação do Apocalipse, diz-nos João, é absolutamente confiável. Veja o verso 6 de novo. Então o anjo me disse, tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Deus está dizendo o seguinte, João, o que nós temos aqui é indisputável. João está dizendo para nós, tendo ouvido de Deus, que o mesmo Deus que revelou suas palavras aos profetas, o mesmo Espírito de Deus que deu suas palavras aos profetas, foi o Deus que enviou o anjo para trazer essas revelações a João. Então, com essas palavras, o Apocalipse está autenticando para nós esse último livro da Bíblia, dizendo, é inspirado, é canônico, veio de Deus. Os habitantes do novo céu e da nova terra, a igreja de Cristo na terra, devem buscar no Apocalipse e nas Escrituras como um todo, afinal, o Apocalipse fecha o cânon, deve colocar em nós essa exortação para nos recorrermos à Bíblia. Essa consolação. Tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. Busque nas Escrituras a direção para a sua vida. Busque nas Escrituras o rumo para o seu viver. Não dê atenção para o seu coração, como muita gente diz. Ouça seu coração, meu Deus do céu. Cuidado, porque seu coração e o meu, tantas vezes, vão dizer coisas para nós que não vêm de Deus. Nós temos que medir o que o coração nos diz pelo que é digno de confiança e verdadeiro. E o que é digno de confiança e verdadeiro é o que está revelado nas Escrituras, pois veio do Espírito de Deus aos profetas e aos apóstolos para nós. A palavra de Deus, minha igreja. Não é nem o que eu digo, porque o que eu digo que não confere com as Escrituras, não tem que ser ouvido. O que te dizem aí fora, as experiências que dizem que você precisa ter, se não bate com o que é digno de confiança e verdadeiro, Paulo vai dizer, tem que ser amaldiçoado, mesmo que venha um anjo do céu dizendo aquilo que contradiz o que a Escritura diz. É anátema. E João vai além, ele não somente apresenta o Apocalipse e a Bíblia como algo absolutamente confiável, mas ele diz, olha, é bem-aventurado quem estuda as Escrituras, é feliz quem estuda a Bíblia, é muitíssimo abençoado quem estuda a Bíblia. Olha o verso 7, vejam, eu venho em breve. Se você estivesse compondo uma redação para o vestibular, um texto, o que você acrescentaria depois dessa expressão, vejam, eu venho em breve? Eu acho muito significativo que Jesus disse assim a João, e João nos transmite através do texto, vejam, eu venho em breve, felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Em outras palavras, Jesus está para chegar. Enquanto isso, obedeçam à Bíblia. Coisa linda. Jesus está para chegar, a qualquer momento, em breve. É possível, inclusive, já ouvir os seus passos se aproximando através de todas as trombetas que são soadas, de todas as catástrofes, de todas as maldades, de todo o juízo de Deus já caindo sobre a humanidade. É possível ouvir, Jesus vem, vem em breve. Enquanto isso, muitíssimo abençoado, bem-aventurado, feliz é vocês se obedecerem. É interessante que o verbo obedecer, que a NVT traduziu, em outras versões traz o verbo guardar. Guardar no sentido de reconhecer como um tesouro. Você recebe um tesouro, você pega esse tesouro e guarda ele. Mas você guarda ele para usar nas boas ocasiões, para obedecer, para vestir-se dele. João está dizendo que a gente tem que guardar aceitando esse conteúdo bíblico. Essa é uma ideia que está na Bíblia de capa a capa. Por exemplo, lá em Deuteronômio 4, verso 2, não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, se Deus, seu Deus, que eu lhes dou. Olha, quando você ouve a Bíblia, gente, O que você tem que fazer não é modificar a Bíblia para a Bíblia se adaptar à sua cultura, ao seu contexto, a esse momento histórico avançado em que a gente vive, como muita gente diz. Não, a Bíblia é um livro de anos e anos atrás, o que a gente tem que fazer agora é adaptá-la. Não, não é isso, porque quando o que a gente pensa, quando o que a gente sente, quando o que a gente crê entra em choque com a Bíblia, o que tem que mudar não é a Bíblia, o que tem que mudar sou eu e você. Eu e você, nosso pensamento. O nosso pensamento tem que se adaptar ao que as Escrituras dizem e não as Escrituras aos nossos pensamentos. Jesus está voltando, e está voltando em breve. Até lá, feliz será você se você guardar, se você obedecer as palavras dessa profecia. Salomão, o grande sábio, quando escreve Provérbios, no capítulo 30, verso 5, ele diz: toda palavra de Deus se prova verdadeira. Toda palavra de Deus se torna verdadeira. Ou seja, um versículo separado pode parecer uma maluquice, mas quando você pensa naquele versículo como um todo das Escrituras, e quando você interpreta as Escrituras pela sua totalidade, você vai descobrir que a Bíblia se prova verdadeira. E mais, diz Salomão em Provérbios 30, ele é escudo para quem busca sua proteção. Como é que Deus se torna escudo para nós? Quando a gente assume a Bíblia como verdadeira e se esconde atrás dela. Não acrescente nada às palavras de Deus. Se o fizer, Deus o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Provérbios 30. João está dizendo para nós em Apocalipse, capítulo 22, através do Espírito de Deus, que você deve querer a palavra de Deus como ela é. Também o Apocalipse. Queira essa palavra, guarde essa palavra, valorize essa palavra. E também obedeça, pratique, observa. É isso que João quer, mas ele diz mais. Ele diz, olha, o Apocalipse foi escrito para a igreja. Capítulo 22 de Apocalipse, versos 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso. O anjo dizendo, sou um servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro, adore somente a Deus. Olha quanta coisa sendo dita. João está mostrando para nós que Deus é a fonte revelatória desse livro. Foi o próprio Jesus quem enviou o seu anjo para mostrar a João todas essas coisas. O conteúdo é Jesus Cristo. Porque o livro trata da revelação de Cristo, da glória de Cristo, a mensagem de Cristo, a noiva de Cristo, que somos nós a igreja, a vitória de Cristo. O anjo foi só um instrumento, como todos os outros profetas e como todos aqueles que obedecem, eu e você. Deus é o revelador. Jesus é o conteúdo da revelação. E nós somos aqueles que anunciam a revelação de acordo com essa palavra. João diz que ele foi testemunha ocular, ele foi o recipiente, ele recebeu, ele ouviu e ele viu, diz o texto. E essas coisas foram tão esmagadoras, tão reais para ele, que ele caiu como morto aos pés de Cristo e agora, ou aos pés do anjo, e Cristo levanta e o anjo diz, não, você não tem que me adorar, você tem que adorar somente a Deus. Gente, sinceramente, eu sinto tanta falta na minha própria vida, dessa consciência de que quando Deus fala, Ele deve nos impactar, ou precisa nos impactar tanto, a ponto de nós não nos aguentarmos em pé. Pense quanto nos falta isso, quanto falta isso a você, quanto falta isso a mim, quando a gente abre a Bíblia, é uma preguiça, é um sono. Ouvir sermão, às vezes, é cansativo para nós. A gente diz, que coisa, de novo, lá vem ele, a mesma coisa. E aí a gente vê João, quando ouve a revelação de Deus, João cai prostrado, porque a verdade que ele vê, que ele ouve e vê, essa verdade é tão esmagadora que ele não se aguenta em pé. Falta ou não falta isso a nós diante da palavra de Deus, gente? Falta ou não falta a nós esse impacto que nos faz sentir diante de Deus em grande apuro se a graça de Deus não nos cobrir? Falta demais, gente. A Bíblia hoje é banalizada, a Bíblia hoje é descartada, a Bíblia hoje é tida como insuficiente. Porque a gente acredita que igreja para crescer tem que ter um monte de atrativos, só Bíblia não resolve. Só Bíblia não basta para o pastor pregar. Não, a gente pensa e a gente acredita assim. E vem João e nos mostra algo tão assustador. Ele diz, quando eu vi essas coisas através da palavra do anjo, eu caí no chão. Quando você ouve, quando você vê a palavra de Deus, como você lida com isso? Outra coisa, a mensagem do Apocalipse é para ser anunciada. Verso 10. Em seguida disse, não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Daniel foi ordenado a selar o livro até a chegada do tempo do fim, Daniel 8:26. Todas aquelas imagens que Deus revelou a Daniel e que se complementam ou são explicadas aqui no Apocalipse, Daniel recebeu a voz de Deus dizendo, espera, vai chegar o tempo para a gente explicar isso. Mas João agora diz, não, chegou o tempo, não é para selar o livro. É para a gente anunciar essa mensagem, é para a gente pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser anunciado, por isso que a gente faz campanha de missões mundiais, estaduais, nacionais, e por isso que a gente evangeliza, por isso que a gente faz relacionamentos discipuladores, pequenos grupos para ganhar gente para Jesus. Por quê? Porque o livro tem que ser aberto, o lacre tem que ser quebrado, as pessoas precisam entrar em contato com essa palavra, ouvir e ver, e caírem prostradas em adoração diante de Deus. E a mensagem do povo de Deus não é para impressionar, não é para assustar, não é para confundir, não é para entreter. Essa mensagem é para salvar e é para santificar. Oh, meu povo, quando a palavra de Deus vem de Deus para você, ela não vem para te assustar. Ela não vem para te pôr medo. Ela vem para te libertar. Ela vem para te colocar os pés sobre uma rocha que é Jesus. Outra coisa que o texto fala sobre a palavra, o Apocalipse, é para ser mantido na sua integridade. Olha o verso 18, declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro, se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Veja que esse conceito de Deus amaldiçoar aquele que põe ou aquele que retira coisas da palavra não é novo para João. Você lembra? Nós lemos Deuteronômio 4, nós vimos Provérbios 30. O povo de Deus sempre entendeu que o que está na Bíblia tem que ser crido como está. Nem mais nem menos. Nem põe nem tira. João não inventa conceito novo, João não ouve nada novo, João ouve aquilo que o povo de Deus sempre soube. O que Deus revela é para ser crido como está, não é para a gente usar as questões modernas para acrescentar e nem é para a gente usar qualquer outra coisa que pareça absurda para a gente retirar. Não, a gente pega como está. E é maldito quem põe e também é maldito quem tira. Outro evangelho que não seja o original tem que ser amaldiçoado. Por quê? Porque 1 Coríntios 15, de 1 a 2, Paulo diz que se um evangelho que não é o que os apóstolos ensinaram for pregado, não tem salvação. Estávamos conversando hoje em sala de aula. Nós vivemos num momento da história tão triste aqui no Brasil sobre o Evangelho, que as pessoas vêm para as igrejas, entram, passam pelas igrejas, são batizadas, mas tantas vezes algumas, a maioria aí fora, batizado, porque acreditam que se cumprir esse voto com Deus, Deus vai abençoá-los. Há igrejas em que a igreja lota no dia de ceia, porque é dia de tomar a bênção. Há igrejas que vendem o culto de ceia, porque é um voto que você faz com Deus. Eu faço um voto, então eu passo para ser crente, eu batizo e eu tomo ceia. E aí Deus vai me abençoar. E eu tenho que dizimar também, porque se eu não der direitinho, sim, se eu não pagar o carnê, Deus fecha o registro das bênçãos. Eu tenho que mantar o carnê para Deus não cortar a água da bênção. Meu Deus! É terrível esse evangelho. É um evangelho que escraviza e não liberta. Eu sou sim pelo dízimo, e sou sim pelas ofertas, e sou sim pelas ordenanças de Jesus, mas com a motivação certa. Porque se eu não tenho a alegria de dar, eu tenho que rever se de fato eu sou salvo. Porque o salvo recebe o prazer de cumprir as ordenanças. Os mandamentos não são penosos, diz Jesus. E vem João e diz, como é maldito aquele que acrescenta, aquele que retira, para que a Bíblia venha a dizer o que ele precisa ou quer ouvir. Então, a nova ordem do Apocalipse nos ensina que a gente tem que se apropriar com temor e com tremor da palavra de Deus. Mas a segunda coisa, o Apocalipse nos ensina, essa nova ordem, na conclusão do livro, nos diz que os crentes têm que se preparar, a preparação dos crentes. Verso 11 em diante, a gente vê que João, tendo falado do lugar da palavra de Deus na vida dos crentes, vai advertir agora aos crentes a se prepararem para os tempos do fim. E o Apocalipse chega a ser repetitivo, porque ele... Por que ele é repetitivo? Deixa eu te dar outra dica para quando você for ler a Bíblia. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e você vê, mas gente, o Paulo acabou de falar isso, para que ele está repetindo? João acabou de falar isso, para que ele está repetindo? Toda vez que você vê coisas repetitivas, especialmente no mesmo trecho como aqui, sabe por que repete? Não é porque o autor não tem assunto e precisa encher linguiça no papel, não é isso não. É porque ele sabe que essas coisas são difíceis para nós assimilarmos e praticarmos. E aí ele tem que repetir, como você repete para um filho, criança e adolescente. Você cansa de repetir a mesma coisa. E é por quê? Porque pai gosta de ficar falando? Não, porque é difícil e demorado para o filho aprender. E aqui está João, como um paizão, um avôzão, velhinho, ouvindo o anjo repetir, repetir, e ele repassando para nós, repetindo. Por quê? Porque o crente tem que se preparar. Verso 11. Que o mal continue a praticar a maldade. Que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo, ou seja, a vida vai seguindo. Mas lembrem-se, vejam, eu venho em breve. Preste atenção, você que pratica maldade e continua praticando a maldade, você que é impuro e continua imundo, você que é justo e continua a viver da forma justa, todos vocês, puros ou impuros, santos ou ímpios, lembrem-se, Jesus virá em breve, e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, eu dei início a tudo isso aqui, Deus está dizendo. Eu dei início, sem mim nada do que foi feito se fez. Eu dei início a tudo isso. E lembre-se, eu é quem colocarei um ponto final. Não é o homem, não é a história, não é a evolução das coisas, não é uma catástrofe. Eu fiquei dando risada outro dia, vendo que a NASA está preparando um grande canhão, sei lá do que, de que jeito, para disparar nos meteoros, para os meteoros não trombar com a Terra. Ora bolas! Já vivemos tantos milênios de anos e Deus cuidou de fazer assim, ó, e o meteoro, tchum, do outro lado. Deus faz assim, ó, tchum, e o meteoro para lá. Por quê? Porque Deus é quem protege isso aqui. E quem vai pôr um ponto final na história não é meteoro, não é terremoto, é Deus. Ele é o ômega. Ele, se quiser, poderá dizer ao meteoro, agora pode cair, cai lá e destrói tudo. Ele, não é meteoro. Não é terremoto, não é placas tectônicas. É Deus quem cuida. Eu sou o alfa, eu dei início, eu sou o ômega, eu colocarei o fim. Como é gostoso saber que Deus cuida de tudo. O que deu início, vai concluir do jeito que ele quer. E aí vem o verso 14, felizes aqueles que lavam suas vestes, se purificam para receber esse Deus Santo. A ele será permitido entrar pela porta ou pelas portas da cidade, será permitido entrar na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Eles vão comer da árvore da vida, ou seja, vão viver eternamente. Do lado de fora da cidade vão ficar os perdidos. E aí ele cita de novo todos os pecadores que ele já tinha dito no outro lugar. Gente, é impressionante que na última página da Bíblia, no último trecho da Bíblia, antes do cânon da Bíblia se fechar para sempre, Cristo fala mais uma vez para a igreja, lembrando-nos da nossa identidade, lembrando-nos do seu retorno que será breve, e dizendo, arrependa-se enquanto é tempo. Devemos viver nos lembrando sempre da vinda de Jesus, sabendo que é para qualquer hora, qualquer momento. E pode ser que alguns não tenham mais tempo para mudança. Por isso ele fala que o impuro continue impuro, que o justo continue justo. Lembrem-se, porém, eu venho a qualquer momento para julgar, mas também para recompensar. O único critério válido é o sangue do Cordeiro que nos purifica e a árvore da vida que nos aguarda. E essa árvore da vida aqui é símbolo de vida eterna, é símbolo de bênção de Deus nas regiões celestes, bênção contínua. Mas João também diz, vão ficar de fora aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Então a palavra de Deus para nós é, prepare-se, igreja. A qualquer momento o rei pode chegar. E a última coisa, a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, a nova ordem fala da palavra de Deus, como vimos, fala da preparação da igreja e fala da pessoa de Cristo. Verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Verso 16, eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro do trono, sou a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva dizem vem, todo aquele que ouve diga vem, quem tiver sede venha, quem quiser beba de graça da água da vida. Irmãos, tanta coisa sobre Cristo aqui, primeiro dizendo que ele é eterno. Sempre existiu e sempre existirá, alfa e ômega. Segundo, está dizendo que além de Deus, ele se fez homem, ele é descendente de Davi. Ele é rei, a descendência de Davi é a descendência real. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele anuncia o amanhecer da eternidade, declarando que essa vida é apenas um prelúdio da vida real que está por vir. Gente, pense por um instante, se você viver 100 anos aqui, isso é só um prelúdio do que verdadeiramente está por vir. Jesus é a brilhante estrela da manhã e nós temos que viver com os olhos nesse amanhecer. Sabe aquela pessoa que passa a noite de vigília num monte elevado, digamos, vendo o sol surgir no horizonte? o alvorecer chegar. A nossa vida aqui deve ser vivida de um jeito tal, lembrando-nos sempre de que aqui nós vivemos uma mistura de luz e trevas. Aguardando um grande dia quando a justiça, o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai raiar, nascer. O Apocalipse está dizendo que a noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para que esse dia chegue. Venha, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. Essa é a oração da igreja. Venha a nós o teu reino, Senhor. Igreja, nós não podemos brincar, nós não podemos querer outra coisa senão que Jesus venha. E enquanto isso, é como se a gente tivesse que dizer para os demais: vocês têm sede? Venham beber. Porque um dia nós beberemos constantemente e eternamente, nos saciaremos em Jesus. Essa é a ideia do que João está tratando aqui. A igreja precisa se deliciar com a pessoa de Jesus, aguardar sua chegada, clamar pela sua vinda e, enquanto isso, viver anunciando Jesus. Concluindo, a nova ordem do Apocalipse revela três coisas, como eu disse: a palavra de Deus, a preparação da igreja e a pessoa de Cristo. Sobre a palavra de Deus, ela diz pelo que nós devemos viver. Pelo que nós devemos viver, de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ela fala da preparação da igreja, essa nova ordem do Apocalipse está dizendo para nós por que que nós ainda estamos vivendo aqui. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para a chegada do Rei. E quando apresenta a pessoa de Cristo, o Apocalipse está dizendo para quem nós vivemos. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos agora para o Cordeiro. A vida é muito mais do que nós. A vida é muito mais do que nossos desejos. A vida tem a ver com a glória eterna de Deus. Que maneira tremenda do último livro da Bíblia terminar dizendo para nós: vocês têm que se preocupar com três grandes coisas. Então deixa eu dizer para você, criança que já me entende, jovem, adulto, idoso, recém-chegado à fé, a Bíblia termina dizendo quais são as três coisas para as quais você tem que viver ou prestar atenção, suas três prioridades na vida. A palavra de Deus, que é pelo que você vive. A preparação da sua vida e da sua igreja, que é a razão do porquê de você ainda estar vivo, para se preparar. E a pessoa de Cristo, que é para quem nós vivemos. São essas as coisas que norteiam sua vida: palavra de Deus, a sua preparação para o dia de Jesus e a pessoa de Cristo. Gente, esse diapasão, esse molde das Escrituras é tão importante. A Bíblia não termina assim por acaso. Quais são as prioridades do ser humano? Palavra de Deus, preparar-se para se encontrar com o Rei Jesus e a pessoa de Cristo. Agora, você não pode deixar de notar com cuidado as palavras, as últimas palavras do livro. Versos 20 e 21. Só aqui daria para eu pregar outro sermão, mas eu vou te poupar de pregar outro sermão no Apocalipse e vou te dar o esboço. O esboço, como é que eu pregaria esse texto? Apocalipse 22, versos 20 e 21. Eu vejo nesses dois versículos uma promessa, uma prece e uma proclamação. Você consegue ver isso aí? Apocalipse 22, 20 a 21. Uma promessa, uma prece e uma proclamação. Qual é a promessa? Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Essa é a promessa. Se há uma promessa que Deus fez para os seus filhos, foi essa. Não atribua a Deus promessas que Ele não fez. Mas Ele promete. E qual é o valor dessa promessa? O valor dessa promessa É para você que vive com grande expectativa de ver esse rei voltar. Assisti essa semana um filme com a Cris, o último que o Mel Gibson fez, muito interessante, se não me engano, Até o Último Homem, o nome do filme. E o personagem principal, que é uma história real, ele se casa com uma menina dias antes dele ir para a guerra, para a Segunda Guerra. E essa menina dá de presente para ele uma foto dela, uma foto, e ela era bonita, uma foto, ele põe a foto dentro, ela dá uma Bíblia pequena, põe a foto dentro da Bíblia e fala para ele, guarda essa Bíblia no bolso, no campo de batalha. E ele vira para ela, ou ela vira para ele e diz assim, mas volta logo. A promessa de Jesus, sim, eu venho em breve, minha noiva, pode me esperar. Porque, sinceramente, imagine, mulher vai entender isso melhor do que homem, talvez. Homem também entende, se eles forem um pouquinho mais dóceis. Que graça tem você preparar a casa para você e sua esposa irem lá morar, sabendo que você vai para casa sem o noivo, ou sem a noiva. Tudo ali dentro foi pensado por vocês, não tem graça você sair do altar e ir para casa sozinho, sem o cônjuge. Jesus está dizendo para nós, eu me casei com vocês, o selo da nossa aliança foi o batismo, você carrega uma aliança, eu fui preparar lugar, mas lembre-se, eu volto, mas volto em breve. É como o pai e a mãe que vão para a maternidade, a mulher, aquela barrigona, ela entra na maternidade. Com a mão nas cadeiras. Aí ela dá à luz aquela criança linda, mas a criança nasceu com um probleminha. Ela tem que ficar na UTI durante uns dias e pai e mãe recebem alta e vão para casa sem o bebê. Qual é a grande notícia que pai e mãe querem ouvir? É o médico dizendo, em breve ele vai para casa. Jesus está dizendo para nós, sim, eu venho em breve, essa é a promessa. Mas ele diz também, tem uma prece aqui. Porque quando a igreja ouve a promessa, ela responde em adoração, a prece, amém. Vem, Senhor Jesus, vem mesmo, vem logo, vem o teu reino, venha, venha. Não dá para viver nessa casa sem o Senhor. Não dá para voltar para a vida sem o Senhor. Não dá para deixar o Senhor lá no hospital. Eu quero o Senhor, vem, vem. Mas tem uma proclamação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Por que a graça? Porque é a graça que vai nos sustentar até o dia em que o noivo chegar. Que maneira linda de terminar a Bíblia. Tem uma promessa, o Senhor volta em breve. Tem um pedido, sim, vem logo, Senhor Jesus. Mas enquanto isso, tem uma proclamação. Que a graça que eu recebi do Senhor Jesus, agora eu preciso proclamá-la a todos quantos precisam ouvi-la. Saia daqui hoje com a promessa, com essa prece, e proclamando essa verdade. Seja esses dois últimos versículos, os versículos da sua vida. Cada novo texto que impacta a minha vida, é um texto que eu gostaria que você escrevesse na minha lápide. Se eu morresse hoje, põe esse, tá? Até Deus me dá outro. Porque para mim é tremendo. Sim, eu venho em breve. Amém. Vem logo, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos, agora e para sempre. Até que o noivo venha. Vem, Senhor Jesus. Amém.